Iguaçu, também aniversariante de hoje, segunda, 8 de junho.
Maravilha, e vai ter o que daqui a pouco, Valterlei?
Bolo, 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 bolo e bolo.
Prepara aí, traz logo os Pirix aí pra Dayana e também pra Renata comer bolo, bolo, bolo daqui a pouquinho, viu? Porque a gente vai cantar agora, ó. Vamos lá, Walter.
Bora.
Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.
Olha o Cleiton olhando lá, elas cantando.
Pra você,
vai Renato, vai Dayana.
Nessa data querida, muitas felicidades,
muitos anos de vida.
Show de bola! Vai lá, Walter!
Bolo, 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 bolo e bolo!
Alei-me, minha Nossa Senhora!
Nossa Senhora,
além minha nossa. Já foi, vozinha. Olha a hora, 8:25 aqui no programa Pega Fogo, momento da gente descontrair um pouco aqui, né? O programa é tenso,
Rainha FM, entrevista.
Secretária de Saúde do município do Senhor do Bonfim, Renata Maia, está aqui conosco, vai bater um papo com a gente de interesse da nossa comunidade. Secretária, bom dia, seja bem-vinda ao Pega Fogo da Rádio Rainha FM, tudo bem?
Tudo bem, Walter, bom dia, Neto.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rainha, bom dia a todos.
Bom, secretária, bora começar falando de um tema que é atual e que está praticamente no noticiário em toda a Bahia, a estadualização do Agadã. A importância desse processo de estadualização e o que esta estadualização vai beneficiar, sobretudo, para o senhor do Bonfim.
É isso, Walter, sexta-feira, né? O hospital já oficialmente foi estadualizado e a gente entende que vai ser o melhor para Senhor do Bonfim.
Certo.
A gente sabe que município de Senhor do Bonfim, até hoje, desde 2021, quando a gente assumiu a gestão, até hoje, a gente entregou muito naquela unidade, mas a gente também entende que a população em si, não apenas a população de Senhor do Bonfim, mas a população de toda uma região, a gente precisa avançar mais. E o município de Senhor do Bonfim sozinho não ia conseguir avançar o tanto que a população necessita e precisa para avançar esses serviços e aumentar leitos. Então a gente não ia conseguir sozinho. Então a gente sabe também que avançamos muito, entregamos muito. Eu trouxe aqui hoje, Walter, alguns dados da gestão para as pessoas entenderem que o tanto que a gente evoluiu, o tanto que a gente avançou em relação à saúde do Hospital do Antônio Monteiro.
Bora passar esses dados então?
Sim.
Antes dos dados, Renata. A gente viu, e outra vez que a senhora esteve aqui, a gente até comentou, né, do grande trabalho que a saúde vem fazendo. Hoje temos, se eu fosse enumerar aqui também, né, casa de apoio do TFD em Salvador, está sendo planejada, não sei se já tem. Sim. A de Juazeiro, né, transporte de qualidade para quem usa, e a gente vê um monte de avanços. Hoje a gente já tem também aí o multicentro pediátrico, né? Temos
Capri,
então justamente pediátrico. Isso, aquela questão ali na praça do INSS também,
o Sereste.
Para o trabalhador, médicos na UPA e enfim, não falta médico, mas mesmo assim sempre existem críticas. E eu falava até mesmo para o prefeito também aqui nos estúdios da Rainha FM, que apesar de um bom trabalho na avaliação popular, até porque aumentou a aceitação, né, da gestão de Lécio Júnior e Eliseu Rios, os índices apontam aí, mas mesmo assim, quando se falava de saúde, ou pessoas tinham um fato peculiar na sua família, na sua vida, e parecia que a saúde nunca tinha feito nada, que estava realmente mal. E isso eu falava para Lécio, é o seu calcanhar de Aquiles. Apesar do bom trabalho, Renata, etc., toda a turma, mas sempre vão bater na saúde. Isso agora muda com a estadualização? Como é que você, qual a impressão que você tem, né, dessa situação, mesmo sabendo do bom trabalho que você vinha fazendo, Renata?
É isso, Neto. Na verdade, a gente cansa de falar o seguinte: Senhor do Bonfim, hoje, se a gente parar para analisar, por dia aqui, Neto, a gente tem uma média de 7 mil atendimentos por dia, contando com central de marcação, casa de acolhimento, agente comunitário de saúde, agente de endemias, multicentro pediátrico, CAPS, SAMU, o LACEN, o CTA, todas as unidades de saúde, da atenção primária, né? São 21 equipes de saúde da família, mais duas equipes de atenção primária. Então, assim, são 7 mil atendimentos por dia, Neto. Então, se a gente parar para analisar, quando acontece algo que um paciente não saiu dentro daquele conforme que ele entendia, que ele entendeu que não poderia ter saído, aí eles colocam a saúde por água abaixo. E a gente sabe do tanto que a gente oferta, do tanto que a gente faz para que essas 7 mil pessoas sejam bem atendidas e sejam acolhidas. Então, existem sim essas situações que a gente fica até triste por isso, porque a gente sabe o tanto que o prefeito trabalha, o tanto que a gente, quanto gestão, nossa equipe, o tanto que nossa equipe faz para a saúde acontecer, né? A gente fala, inclusive, Neto, em relação ao que você perguntou, se vai melhorar com essa questão da estadualização, a gente entende que sim, Neto, até porque a gente vai ampliar serviços dentro da unidade, né? Então, assim, a gente sabe que o hospital, ele vai continuar sendo um hospital de porta fechada. Quando a gente fala porta fechada, é o acesso, é a porta de acesso, que na verdade é uma porta controlada, porque a gente tem ali também uma porta aberta para os pacientes de obstetrícia, por exemplo. As gestantes podem dar entrada na unidade sem precisar passar pela regulação, ela pode ir direto no hospital. Alguns casos específicos, quando são regulados do SAMU também, a gente está inclusive montando todo esse fluxo de acesso. Então, a gente entende que como a gente vai sair de 85 leitos para 115 leitos, a gente vai ter novos serviços ali dentro, como a colonoscopia, como as cirurgias por vídeo, vai ampliar a questão das cirurgias ortopédicas. Então, a gente entende que vai melhorar, né? A gente espera isso, inclusive. A gente, como eu falei aqui, eu trouxe alguns dados justamente para explicar a toda a população que a gente entendeu que a estadualização é porque a gente não pode estacionar na saúde. Então, como a gente não pode estacionar, então optar pela estadualização, a gente não está transferindo problemas, a gente está apenas ampliando a capacidade daquela unidade, que a gente sabe que tem muito ainda a oferecer. Temos uma equipe lá hoje, quero inclusive agradecer toda a minha equipe do hospital, que desde 2021 está ali dentro, fazendo de tudo para que as pessoas saiam dali realmente com um bom acolhimento e com o tratamento de saúde que elas precisam. Então, eu quero agradecer toda a equipe, desde a equipe dos serviços gerais até a equipe médica. Eu não quero deixar ninguém de fora, porque realmente são pessoas que estiveram ali durante todo esse tempo, desde 2021, enquanto eu estive na gestão daquela unidade, que fizeram, que honraram os seus trabalhos e que a gente sabe, a gente vê relatos de pessoas que foram ali internadas e que saíram satisfeitas. A gente dá um grande exemplo, Neto, em relação à nossa CPN. Quando a gente assumiu a gestão em 2021, ainda não estava inaugurada a CPN, logo depois a gente inaugurou a CPN, que é o Centro de Parto Normal, e a gente houve relatos, inclusive, de mães que tiveram seus filhos numa unidade antes, né? Antes da inauguração da CPN, a gente ouve aquelas situações onde elas relatam algumas situações que não saíram, vamos dizer assim, na conformidade, né? A gente ouve muito sobre isso e elas relatam o tanto que hoje o hospital, a gente tem o acolhimento. Por exemplo, a gente tem hoje no hospital todas as enfermeiras são obstetras e a gente tem o parto humanizado. Então, as mães, elas podem ir fazer o seu parto da forma que ela quiser. Se ela quiser fazer o seu parto na banheira, a gente vai ter a banheira lá. Se ela quiser fazer de outra forma, ela vai ter. Então, a gente tem esse parto humanizado e a gente tem a CPN desde 2021 custeada totalmente com recursos próprios. A gente nunca teve nenhum incentivo, nem federal, nem estadual, para manter a CPN. E se a gente lhe apresentar aqui, a gente realizou, desde 2021 para cá, 5 mil partos, mais de 5 mil partos. Então, Neto e Walter, eu acho que o hospital, quando a gente ouve as críticas, a gente tem que analisar o porquê de cada crítica, né? A gente tem que analisar isso, o porquê de cada crítica, a gente tem que analisar realmente. Às vezes acontece e a pessoa não sai satisfeita e a gente entende, mas colocar a saúde realmente como se tivesse ruim por conta de um fato isolado, eu acho que não é justo com toda a minha equipe de saúde, não é justo com o prefeito que está aí fazendo realmente acontecer. Não é justo, eu acho que as pessoas têm que realmente analisar como um todo. A gente tem que lembrar de como era antes e como está desde 2021 para cá. A gente lembra que no hospital só existia um enfermeiro para aquela unidade inteira há um tempo atrás, né? Desde 2021, não. Cada serviço ali dentro tem um enfermeiro, cada serviço ali dentro tem um médico. Antes era só um médico, era só um enfermeiro, né? Então, cada serviço ali tem um médico da UTI, a gente tem um médico da clínica, o médico da maternidade, o médico da cirurgia, né? A gente tem um médico obstetra, tem os médicos que atendem na parte da pediatria, os anestesistas. Então, assim, nós temos uma equipe de 7 médicos por dia, fora o médico diarista hoje. Todos 24 horas presencialmente. Há um tempo atrás, a gente tinha um médico que não ficava no hospital. Ele ficava de sobreaviso. Então, olha quantas coisas a gente conseguiu avançar na unidade e a gente sabe que a população com certeza deve enxergar isso. Então, é isso, Neto, que eu tenho a acrescentar. Enquanto a estadualização, a gente espera realmente que ela venha para realmente melhorar. A gente pensa nisso, a gente espera isso, né? A regulação vai continuar existindo, nossa UPA vai ser a nossa porta de entrada, vai continuar sendo a nossa porta de entrada. As pessoas que precisam de algum atendimento de urgência podem procurar a UPA normalmente, mas elas vão ser reguladas. A regulação vai existir para entrar na unidade como já era, né? Mas a gente sabe também que agora, como está estadualizado, a gente vai ter essa questão, toda a região está dentro de uma regulação, eles vão estar realmente puxando aqueles pacientes que eles entendem que tem a maior gravidade. Então, continua sendo essa porta controlada no hospital, mas que a regulação está aí para puxar os pacientes caso eles entendam que deve puxar para o hospital.
A UPA continua com a responsabilização do município, não é isso?
A UPA, sim, continua com a responsabilização do município. A gente agora, com o hospital estadualizado, a gente vai ter a gente vai melhor, né, vamos dizer assim, financeiramente vai ficar melhor, porque a gente vai conseguir melhorar ainda mais a UPA, melhorar ainda mais nossa atenção básica, as nossas especialidades, ampliar nossas especialidades, para que também a gente tenha essa melhora em relação à parte que vai ficar com o município, que é toda outra parte, apenas o hospital que vai para o estado.
Secretária, o que que a senhora poderia destacar como um dos pontos positivos de conquistas do município no hospital de Senhor do Bonfim?
É isso, Walter. Eu peguei um dado aqui bem importante para eu passar.
Certo.
Em 2025, por exemplo, de todas as regulações da região, dos pacientes que precisam regular para as unidades hospitalares, 34% foram recebidas pelo Hospital do Antônio Monteiro, de toda a região. Não somente da região aqui de Senhor do Bonfim, mas também a região de Juazeiro, de Petrolina. Então, 34% foram recebidos aqui no Hospital de Senhor do Bonfim. E 38% desses pacientes que foram para Petrolina e Juazeiro. Então, se você analisar, há uma equivale. Campo Formoso recebeu 21% desses pacientes. Então, assim, Senhor do Bonfim resolvia. Senhor do Bonfim, durante a gestão de Laércio Júnior, que foi 2021 até junho de 2026, a gente entregou no hospital muita coisa, como, por exemplo, a gente aqui lá no hospital, Neto, a gente inaugurou o centro de parto normal, que ficou sendo referência na macro-região com parto humanizado. A gente garantiu plantões de enfermeiros obstetra em tempo integral. A gente, lá dentro do hospital, reativou a sala de vacina, né, que estava desativada já há muito tempo. Os recém-nascidos, eles recebem alta da unidade já vacinados contra hepatite B e a BCG. Totalizamos, só em 2025, eu tenho aqui um dado de 2025, foram quase 3 mil vacinas que a gente aplicou lá no hospital, no caso de 2021 até 2025, né, quase 3 mil vacinas. A assistência social, todos os dias na semana, a gente lembra que há um tempo atrás era um, quem não lembra da Andrea, nossa querida Andrea da central de marcação, que era a única assistente social do hospital, que ela trabalhava de segunda a sexta. Hoje não, hoje a gente tem assistente social todos os dias na semana, de domingo a domingo. A gente implantou lá dentro o serviço de psicologia para atendimento dos pacientes e familiares. Isso nunca existiu no hospital. É, a gente também, a questão da odontologia na UTI, que essa questão da odontologia na UTI, ela minimiza o risco de disseminação de patógenos da cavidade bucal, que possam causar algum problema crônico, né, algum problema sistêmico nos pacientes. É, a gente implantou o serviço de fonoaudiologia na unidade, Walter. As crianças, elas saem de lá com os testes da orelhinha já feitos. Então, o teste da orelhinha, a gente, não só o teste da orelhinha, né? Tem o teste da orelhinha, teste da linguinha, teste do coraçãozinho, me lembro a idade, são quatro, orelhinha, pezinho, teste da orelhinha, teste da linguinha, teste do coraçãozinho, teste do pezinho, todas as crianças saem de lá dessa forma. Então, assim, o fono tá lá, o Wesley, agradeço ao Wesley pelo belíssimo trabalho que ele faz na unidade. Então, a gente tem uma assistência de pediatria 24 horas na unidade, né, tanto na pediatria quanto também na sala de parto. A gente tem os sete médicos que eu já citei aqui, que são o clínico, o cirurgião, o intensivista, o obstetra, o pediatra, anestesista o clínico, cirurgião, intensivista, obstetra, anestesista e o médico da UTI, que é o intensivista. Não, já falei. O neonatologista, exatamente, da UTI Neo. Outra coisa também, outro dado importante, a gente tem uma tomografia no hospital que é para os pacientes internados. Mas, durante todo esse período de 2021 para cá, a gente também ofertava a questão da tomografia para tomografia ambulatorial. Quando um paciente de algum município precisava de uma tomografia, por exemplo, que estava lá internado, eles solicitavam da gente, a gente disponibilizava para toda a região, né? Não somente os pacientes que estão internados no município, a gente também conseguia fazer algumas tomografias a nível ambulatorial, porque as tomografias dos pacientes internados vai dentro da produção da IH. A gente realizou, né, Neto e Valdas, quase 6.500 tomografias a nível ambulatorial.
Só no hospital?
Só no hospital, para esses pacientes que isso aí está fora do pacote da IH, isso aí tudo custeado com recursos próprios. Então, assim, a gente houve muita entrega. Procedimentos cirúrgicos foram, de 2021 até abril, porque a gente não fechou ainda o mês de maio, foram mais de quase 4 mil procedimentos cirúrgicos entre urgências e cirurgias eletivas. Foram mais de 5 mil partos durante todo esse período. Então, são 5 mil crianças que nasceram naquele hospital. Então, quando você diz assim, uma pessoa falou mal da saúde, mas olha quanta entrega a gente já fez.
Inclusive, Renata, nós estamos aqui com um relato do filho de um senhor que era empresário aqui na cidade de São do Bonfim, faleceu recentemente, Costinho, né, e o filho dele, o Gustavo, realmente tem essa mágoa. Ele fala que ainda está ruim o atendimento, etc. É um caso pontual, como a senhora mesmo fala, né, apesar dos muitos atendimentos, mas nem sempre consegue atender. Ele disse que o pai precisou tirar líquido da vesícula e aí não tinha assistência aqui no hospital, precisou levar para Campo Formoso, mas infelizmente não resistiu e Costinha infelizmente nos deixou. Nosso sentimento aí a Gustavo. Agora, diante disso, do que fala Gustavo, a gente bateu aqui e eu fui um dos que defendia a saída da Fabamed do Hospital Regional, apesar de ter todo dia ali sete plantonistas, etc. Mas muitas das vezes tinha casos que realmente maculava a saúde. Tivemos mortes na UTI que precisava ser equipada e eu não aceito, não é, claro que não é a minha opinião que vai valer, mas como cidadão bonfinense, eu não aceito ouvir da secretária dizer, mas Neto, nossa UTI, ela é de intermédio, ela é básica, geral, etc, né, ela não tem essas complexidades, né? Quando a gente pensa de UTI, dois casos que a pessoa realmente está mal, foi aquele mal entendimento quando a médica me transferiu para Campo Formoso, porque eu tive uma falta de ar, e para evitar, tive que estar numa UTI nefrológica, né? E aí todo mundo com a UTI, né? Tá na UTI, morreu, enfim, e etc, coisa e tal, assusta, né? E aí também essa questão que a gente tem uma ideia de que é um atendimento melhor, médico direto, 24 horas, um atendimento, mas a Fabamed deixava isso a desejar aqui no município de Senhor do Bonfim. Tem muita gente, assim como o Neto Maravilha, torcendo e agradecendo pela saída da Fabamed do hospital. E a gente espera que essa nova fundação, José Silveira, possa realmente mudar a imagem que ficou do Hospital Regional Dom Antônio Monteiro, até porque, até nas questões financeiras, Renata, e até agora, recentemente, médicos ligados ao Agadan, à UPA, que era gerida, e a UPA ainda continua sendo gerida pela própria Fundação Fabamed, eu queria que a senhora explicasse como é que fica esse intermédio. Saiu do hospital, médicos com salários atrasados se preocuparam, emitiram nota, né? É de assustar. Qual é a informação que o município tem para esses médicos que ainda permanecem sendo colaboradores, tecnicamente prestadores de serviços para a Fabamed, aqui na unidade de pronto atendimento, e quando isso vai ser resolvido, até quando ela permanece nessa unidade?
Olha, Neto, a gente entende, né, alguns relatos, mas assim, eu queria também esclarecer que o paciente, quando ele vai para a UTI, de fato, ele vai porque ele está precisando de uma assistência mais, vamos dizer assim, direcionada, mais intensiva.
Isso.
Exatamente. Então, assim, ali vai ter o médico 24 horas, ali do lado do paciente, à beira-leito do paciente, o enfermeiro, toda a equipe. Então, é porque ele realmente está precisando de um atendimento dessa forma. Quando você fala que deixou a desejar, é porque eu considero ainda, Neto, são fatos pontuais, realmente, porque a gente também sabe que a UTI de Senhor do Bonfim voltou a, assim, as pessoas melhoraram ali dentro e tiveram altas ali dentro porque realmente resolveram sua situação de saúde dentro da UTI. Então, assim, eu não vou dizer que a UTI é ruim, nem que a equipe foi uma falha de equipe, porque são casos pontuais. Então, eu entendo que toda a equipe que está lá, quero inclusive mandar um abraço a todos, a maioria continuou na unidade, então você percebe também que eles fizeram seleção e eles continuam na unidade. Então, assim, quero agradecer toda a minha equipe do hospital que esteve conosco até hoje, toda a equipe médica, equipe de enfermagem, equipe técnica, agradecer a todos, porque eles também estavam ali realmente para salvar vidas e salvaram muitas vidas. Paciente, quando ele vai para a UTI, ele já realmente, como a gente falou, né, ele vai para uma situação mais intensiva, porque ele já está às vezes numa situação de saúde que já não está não é tão simples da situação e às vezes é um caso realmente que é grave. Então, tende o paciente da UTI ser cuidado, a gente espera que ele seja cuidado ali dentro e retorne para a enfermaria e depois ele volte para sua casa. Mas às vezes acontece, né, do paciente também não resistir e não conseguir sair da UTI. Às vezes, e existe também essa questão vamos dizer assim, da avaliação do paciente, né? Eu não digo assim se foi maltratado, né? Porque essa questão de, vamos entrar na parte da conduta médica, da conduta da equipe, eu não posso fazer isso, né? Só o profissional médico mesmo. Então, assim, cada médico tem a sua conduta, tem a sua avaliação e o seu tratamento. Então, assim, às vezes acontece, sim, do paciente não resistir, não, infelizmente, não sair da UTI, porque a UTI realmente são casos mais graves. Mas a gente sabe também que houve muitas melhoras, muitas altas, e o hospital realmente entregou também em relação a isso. Em relação à Fabamed, sim, eu considero que eu agradeço, inclusive, a Fabamed por esse período que esteve conosco no hospital, né? Algumas falhas podem ter acontecido, sim, não vou dizer que não, totalmente, 100% não houve falhas, mas eu também considero também que a Fabamed entregou muito e foi uma empresa que esteve conosco durante todo esse período e nos ajudou e vai continuar na UPA por um período mais de 3 meses, até sair um novo processo licitatório para uma nova empresa. E a UPA, em relação à questão que você falou, teve essa problemática na semana passada, já regularizaram toda a situação, né? A gente vinha na cobrança, já regularizaram e a gente vai agora ficar mais, vamos dizer assim, focado realmente na UPA, porque agora o hospital não está mais conosco, então a gente vai focar agora na UPA, na atenção primária, e as coisas vão cada dia melhor, cada dia vai ficar melhor.
Como é que o município deixa o Agadan para o estado?
Deixa o Agadan, Walter, totalmente em dias. O município não deve nada à Fabamed, né? Então, assim, a gente entrega realmente com os serviços rodando, né? Com a equipe qualificada ali dentro, toda a nossa equipe está ali dentro qualificada, e a gente entrega dessa forma, entrega com todos os serviços que a gente já tem, vai ser mantido todos os serviços e eles vão ampliar um pouco ainda mais. Então, todas as cirurgias, a gente zerou fila de cirurgia, Walter, né, lá no hospital. Por um momento a gente realizou cirurgias ortopédicas, houve um probleminha no arco C, mas a gente, sim, manteve todos os serviços ali dentro. Então, assim, temos a maternidade 100% funcionando, as salas cirúrgicas, agora recentemente o Estado reformou as 4 salas cirúrgicas, mas a gente também entregava as cirurgias ali dentro. Nós temos uma equipe, como eu já falei, bem qualificada para estar continuar entregando ali. Então, assim, eu digo que a gente entregou o Hospital Redondo, né? O Hospital Redondo com todos os serviços dentro da unidade, e agora esperar que o Estado amplie um pouquinho mais do que a gente já entregou.
Diante disso, Renata, a gente sabe que havia essa contrapartida do município para alguns servidores no hospital, né? Os investimentos na compra de talvez medicação, o que vocês repassavam para a Fabamed, etc. A população fica se perguntando, e agora, essa verba vai ser implementada como? Pode melhorar ainda em que setor da saúde em Senhor do Bonfim aquilo que vai ficar como receita de sobra no caixa do município, da Secretaria de Saúde?
É isso, o município, só para vocês entenderem, a gente recebe o recurso que é o teto MAC, né? Esse teto MAC do hospital, que a gente tem o teto MAC, que é a parte ambulatorial, e tem a parte hospitalar. Do hospital, a gente recebia do Fundo Nacional de Saúde 207 mil por mês. Então, a gente sabe que o investimento no hospital era quase 2 milhões. Então, a gente tinha esse, vamos dizer assim, a gente fazia esse investimento no hospital, porém, agora com o hospital estadualizado, a gente não vai ter mais esse número, né? Esse quantitativo de valores que a gente vai estar investindo no hospital. A gente pode estar investindo na atenção primária, na própria UPA, nas especialidades. A gente vai tá com o projeto de ampliar mais ainda agora as especialidades, porque agora o hospital já está com o Estado, então a gente vai ter essa, vamos dizer assim, essa folga. Quando a gente fala de sobra, não tem sobra, porque a gente só do teto MAC, 207 mil que a gente recebia, vai agora para o Estado. Então a gente não tem folga, a gente vai ter uma, hoje não tem sobra, desculpa, a gente vai ter uma folga para que a gente agora invista mais nesses outros setores, né? Na atenção primária, na vigilância, no SAMU, nas especialidades, na atenção primária, é isso aí.
Bom, destacar, secretária, que o governo da Bahia, nesse processo de estadualização, em conversa que a senhora teve também com a secretária de saúde, há uma possibilidade de já em breve o hospital dispor de médicos especialistas, sobretudo nas UTIs, sempre com a cobrança da população regional?
É isso. Segundo, eu estou aqui, inclusive, com a disponibilização, né, do que foi proposto do Estado. A gente sabe que, como o Neto falou aí mais cedo, porque a gente não consegue ainda entender, porque essa questão da UTI é geral. Nossa UTI, a UTI dizendo, bom fim, é UTI geral.
Certo.
Se ela é uma UTI geral, ela tem aqueles profissionais médicos que estão destinados para as UTIs gerais. Então, assim, segundo a secretária, vai manter esse serviço da UTI geral, né, que é o que a gente já aplica, mas vai ter algumas situações. Por exemplo, a gente vai ter ali dentro a gestação de alto risco, né, vai ter ali assistência ao parto de alto risco. Então, se a gente vai ter assistência ao parto de alto risco, que faz parte do componente da rede Aline, a gente vai ter ali dentro alguns ambulatórios de obstetrícia, né, e vai atender não somente Senhor do Bonfim, vai atender toda uma região. A gente vai ter a questão da ampliação das cirurgias ortopédicas. Então a gente vai ter ortopedista, segundo a Fundação e a própria Secretaria de Saúde do Estado, a gente vai ter lá o ortopedista 24 horas para assistência desses casos que chegam na UPA, para os casos cirúrgicos, né? Uhum. Então é tudo regulação. Dentro da UTI a gente tem algumas especialidades, que é para, como se fosse a retaguarda, né? Que é o cardiologia, a parte de cardiologia, sim, sim. O médico intensivista. Então, assim, vai ter algumas especialidades direcionadas à assistência do internamento. Não nessa questão de ambulatório, para ofertar ambulatório. A não ser esses ambulatórios de obstetrícia, que a gente faz parte da rede Aline, e essa questão da ortopedia, que eu creio que quando os pacientes saem da cirurgia, eles vão ter os ambulatórios de revisão, né? Então é basicamente isso. O hospital mantém ainda a UTI geral, e o perfil do hospital é esse, o hospital geral.
Bacana, só para nós fecharmos, como é que vai ser a estrutura da Secretaria de Saúde para o São João?
Pronto, Walter. São João, vamos lá. São João, a gente vai manter aquela estrutura que a gente sempre manteve, né? A gente vai ter o espaço lá no espaço Gonzagão, à noite, com o pessoal do SAMU, a equipe do SAMU, toda a estrutura lá, com a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe técnica. A gente vai ter também no primeiro centro, como a gente sempre teve no espaço Assis de Acordeon, durante o dia, de 1 da tarde até 10 horas da noite, a assistência também para aquele público que está ali da Praça Nova.
Certo.
Maravilha. Renata, nós queremos agradecer. Fique à vontade, caso queira colocar algo que não foi questionado aqui por nós do programa Pega Fogo, e a senhora gostaria de estar trazendo a população bonfinense nesse momento.
Quero trazer, Neto, dizer o seguinte: no mês de maio, 30 dias mais saúde, foi um mês de sucesso, né? A gente realizou mais de 52 mil atendimentos, além dos atendimentos da atenção primária, que foram mais de 150, os atendimentos de rotina da atenção primária, que foram mais de 155 mil, dando um total de 208 mil no mês, 52 mil em relação aos 30 dias mais saúde. E em relação ao hospital, dizer que a gente encerrou um ciclo, a gente elevou o HDA a um novo patamar. E, acima de tudo, nós reafirmamos que cada decisão tomada aqui tem um único propósito, que é garantir à população de Senhor do Bonfim e de toda a microrregião que receba um atendimento cada vez mais digno, resolutivo e sustentável.
Maravilha. Nosso muito obrigado. Um bom dia. Vamos aproveitar e mandar um abraço aqui para a Dayana, que está sempre auxiliando, né, a secretária Renata Maia. Bom dia, Renata.
Bom dia. Obrigada, Neto.
Maravilha. Volta, vamos voltar aquele assunto aqui, né, sobre cachês também dos artistas. E quando a gente falava aqui da valorização do artista local, olha aí o que a gente falou aqui também, que inclusive o Everaldo Barbosa ali da região de Canavieira, ele fez uma linda composição homenageando aos nossos sanfoneiros, homenageando aos nossos cantores, forrozeiros, sanfoneiros já falecidos. Eu pedi a ele para fazer uma capelinha, né, da belíssima música que ele fez homenageando aos nossos saudosos sanfoneiros. Vamos ouvi-lo aqui no Pega Fogo.
Esse forró é pra Rogério Moreira, Mariano, Tomás e seu Assis, tanto também pra Chiquinho da Sanfona, Eita Bonfim, que tem um povo feliz. Esse forró é pra Doutor Nequinho, Zé Bonfim, Nivaldo e Tião. Canto também pro seu Elisiário, Senhor do Bonfim é o melhor São João.
Esse é o Everaldo Barbosa, viu? Com composição voltada exclusivamente aí para os artistas bonfinense. Tem queixa lá da Igara, Walter Liquim. Tem reclamação vindo lá da Igara sobre as atrações do Santo Antônio de Igara. Deixa
Tati
a gente
Vaqueira,
ouvir.
Atração especial.
Quem é? Tati Vaqueira. Mas o pessoal gostou? Vamos ouvir aqui o que o povo diz, ó.
Sobre as bandas daqui da Igara, Colégio colocou. Ninguém da Igara concordou. E ele tá fazendo do nosso lugar, tá desfazendo do nosso lugar, que a festa de Santo Antônio era 3 dias de festa. Era dia 11, dia 12, dia 13 de festa. Nem que fossem umas bandinhas meio devagar, mas tinha. E eram as bandas boas, não era ruim, não. E agora de pegar qualquer uma banda e querer colocar aqui, que é para quando for no tempo da política, lá para setembro, ele bota uma banda boa para querer comprar os bestos daqui da Igara. Mas não é assim, não. E a gente quer que ele bote uma banda boa. Nem os ambulantes que vendem aqui na Igara diz que não vão vir, porque não compensa. As bandas que botou aqui não compensa. Vim pra cá.
Palavra de moradora lá do distrito de Igara, viu? Palavra de moradora do distrito de Igara. O Raimundo, apesar do o áudio dele ser longo, Raimundo, a gente vai sintetizar aqui rapidamente, né, a prenúncia da sua fala em relação aos cachês de Flávio José. Ele se pronuncia também. Raimundo Cismus, Walter Lee. Vamos ouvir.
Bom dia, Neto. Bom dia, Valtilei, e um bom
grosso
dia a todos os ouvintes desse grandioso jornal que é o Pega Fogo. Neto, eu estava aqui ouvindo o comentário sobre o cachê de Flávio José e eu concordo plenamente com o Ministério Público. Por que estou dizendo isso, Neto? Não é porque eu não gosto de Flávio José. Que para mim, Flávio José é um dos melhores forrozeiros do país. E não pode ficar fora nem Senhor do Bonfim e nem da Bahia. Mas o que o Ministério Público está questionando é o percentual de reajuste que teve de um ano para o outro.
Bom, aí trecho da fala de Raimundo. É justamente isso, Raimundo. O Ministério Público quer que seja reajustado no valor do IPCA, que é o índice de preço amplo ao consumidor amplo, né? Assim como também é variado e estipulado a carne, o arroz, o feijão, etc. e coisa e tal. Mercadorias. não valor do artista, etc e coisa e tal, né? Tem muita gente que é contra, infelizmente, a essa variação. Permanece até agora a fala de Flávio José se negando a atender a recomendação do Ministério Público, né, Walter?
É isso, Neto, e nós conversamos agora há pouco com o prefeito Laércio, que está chegando de Salvador e vai de fato participar dessa reunião. Vai ter sim uma reunião agora pela manhã, UPB, União dos Prefeitos da Bahia, com o Ministério Público, e ver essa questão dos cachês. Hoje tudo pode ser resolvido com relação à questão de Flávio José, que ainda mantém a sua decisão de não realizar shows aqui no estado da Bahia se não houver nenhuma mudança hoje nesta reunião com o próprio Ministério Público, Neto. Pois é. Ficando por aqui, Neto Maravilha, muito obrigado pela divisão da bancada nessa segunda-feira. A semana só tá começando, gente. Eu tô indo, retorno amanhã, 7 da manhã. O Pega Fogo tem sequência com ele, Neto Maravilha. Fui!
Show de bola, hein? Olha só, agora são 8:58. Deixa eu mandar um abraço aqui também do doutor Ernesto, hein? Tá sempre acompanhando a gente aqui no nosso programa Pega Fogo. Muito obrigado ali na Mariano Ventura, né? Onde também tem agora a loja da Tropical Motos. Isso mesmo, a gente vai em intervalo comercial. Retorna já já trazendo aqui o noticiário policial com destaques às operações realizadas pela Polícia Militar em Bonfim e também na toda a nossa região. Tem vaga de emprego também para você que está, né, buscando se encaixar aí no mercado no São João, nem que seja temporariamente. Operação da polícia resulta em apreensão de arma, droga e também prende suspeito de integrar a facção aqui na cidade de Tio do Bonfim. Inclusive, o que foi detido teria atirado na polícia e ainda disse que os colegas deles que fugiram vieram de Salvador para fazer execuções em Senhor do Bonfim. Homem foi executado com mais de 10 tiros em um bar no bairro São Jorge, noite passada em Senhor do Bonfim. Filho de empresário, mais uma vez preso com pistola, desta vez ali próximo à farmácia, de frente ao Fórum Municipal de Senhor do Bonfim. Moto roubada em missão é recuperada pela polícia. Não mexe no seu rádio, não, Pega Fogo. Volta já com essas informações.
Daqui a pouco, mais notícias em destaque. Não saia daí. Programa Pega Fogo. Oferecimento Cisal Seguros, tradição que protege, todos os tipos de seguros. 988331472. Plano Pafac, o plano da família. Supermercado Genuíno, o melhor mercado em preços baixos em Senhor do Bonfim. Bio Amargo Original Laranja, é um chá 100% natural. Kit Milherques, mulher que se preocupa com a sua higiene íntima, usa Kit Milherques. Pomada Negra, a mais potente aliada para quem sofre com as dores do dia a dia. Ótica Imagem, Rua Rui Barbosa, entrada no calçadão, ao lado da caixa. Evoluste Centro Médico, exames específicos e as diversas especialidades. Clube do Smartphone, Senhor do Bonfim, na Praça dos Bancos. E Teseus, a vitamina da força para o homem, nas melhores farmácias.
Atenção, Senhor do Bonfim e região. Genuíno Supermercado é o melhor mercado em preços baixos. Genuíno Supermercado dispõe de gêneros alimentícios de primeira qualidade, enlatados, frios e uma grande seção de bebidas. Venham e comprovem. Genuíno Supermercado, com promoção todos os dias. Aceita todos os cartões de crédito e entrega em domicílio é gratuita. Genuíno Supermercado, Praça Castelo Branco, Mercado, 3541-4530.
Bio Amargo Original Laranja, conhecido como chá centenário. Bio Amargo Original Laranja deixa seu organismo limpo para absorver as vitaminas necessárias. Melhora a digestão, elimina refluxo, cuida dos rins, fígado, estômago, intestino e pulmões. Controla o diabetes, inchaços das pernas, colesterol, triglicerídeos e auxilia na saúde da próstata por ter a casca da laranja amarga que age como anti-inflamatório.
Bio Amargo Original Laranja, em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
Fafac, atende você e sua família com qualidade e respeito. O plano da família, assistência familiar em vida e pós-vida. Com a Fafac, você tem vantagens excelentes e descontos em consultas médicas e laboratoriais. Além de uma cobertura total na perda de um ente querido, com um translado de 1.000 quilômetros. Avenida do Contorno, Itamaraty, 3541-5057.
Agora chegou a inovação que você esperava, a pomada negra aerosol. Com aplicação ainda mais prática, o aerosol proporciona o mesmo alívio rápido para dores musculares, articulares, cãibras e até torções. A pomada negra aerosol não mancha a roupa e tem um aroma muito agradável, perfeito para o dia a dia. Viva seus dias sem dores. Encontre a poderosa pomada negra aerosol nas farmácias e lojas de produtos naturais. A poderosa pomada negra aerosol é da Natubio.
A AGA, junto com a Recicle Mais, acabam de fechar uma parceria com uma grande indústria do setor de reciclagem. E o resultado já está movimentando a cidade. A latinha de alumínio agora é R$10 o quilo. Isso mesmo, R$10 o quilo. Junte suas latinhas, separe seus recicláveis e venha vender com quem valoriza o seu material. Telefone 74 988 24 22 65. Instagram @arca.esg. Arca e Recicle Mais. O combustível que nos move é a esperança de um futuro sustentável.
Teseus 30 é a vitamina do amor, a vitamina da paixão, sobretudo Teseus 30 é a vitamina do sexo. Sua fórmula fantástica proporciona ereção prolongada, confiança na hora H e combate a ejaculação precoce. E de brinde, força para trabalhar, estudar, raciocinar. A vitamina do sexo e do amor também é a vitamina do dia a dia. Teseus 30, o mês todo com potência.
Encontre o seu nas farmácias e lojas de produtos naturais.
Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, nós da Estética Bucal somos especialistas em tratar do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, endodontia, implante, periodontia, cirurgia. E tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificada que há 15 anos está presente em Senhor do Bonfim e região. Bonfim, Rua 1, número 11, Bonfim 2, Casas Populares. WhatsApp 991326657. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Estética Bucal, tratamentos odontológicos.
Não perca mais tempo pagando conta de energia cara. A Solar Diamante é a empresa que mais cresce no Brasil. Com mais de 7 anos de história e mais de 6 usinas instaladas, a maior referência do Nordeste. Com os melhores preços, condições imbatíveis e qualidade que você confia. Kits a partir de R$4.890, com zero de entrada, até 120 meses de parcela e o melhor de tudo, até 6 meses para começar a pagar. Mude agora e venha ser feliz com a Solar Diamante, a maior empresa de energia solar do Nordeste. Contato 74 99 9 9387-5759, Rua Barão do Cotegipe, 309, Centro, Senhor do Bonfim.
Se você quer um bom atendimento, se quer comprar o Outdoor Infinimentos, é com a Verdes Mares. Se você quer um bom atendimento, ter um bom sortimento, com garantia e entrega rápida, você quer um bom atendimento, compra baratinho aqui e doutor Otique, é com a Verdes Mares.
Verdes Mares Distribuidora, tudo pro seu varejo.
WhatsApp 75 98157-0211.
Crescer, investir em tecnologias, se aprimorar, está dentro dos padrões de qualidade internacional, ser reconhecida pela sua história de sucesso, fomentando novos negócios através de mercados altamente competitivos e na qualidade da sua produção de concreto industrial pronto em laboratório de alta tecnologia. Irmãos Pellegrini, indústria de concreto, comprometidos com o crescimento do Brasil. Rua Barão do Cotegipe, número 295, primeiro andar. www.pellegrini.com.br.
O Centro Médico Dr. Francisco Luciago você já conhece. Além das especialidades que oferece, agora atendimento com cardiologista e cirurgião vascular, angiologista e exames cardiológicos, eletro e ecocardiograma, procedimentos na área de cirurgia vascular para um tratamento moderno e seguro de varizes. Seja uma consulta de rotina ou um tratamento, conte com o Centro Médico Dr. Francisco Luciago. Agende sua consulta ou exame. Telefone 3541-2348 e WhatsApp 99161-4384. Rua Cônego Hugo, na Rua do Colégio Sacramentinas.
Nove Mistura purifica o sangue, elimina dores no corpo, com reumatismo, artrite, artrose, inflamação nas articulações, combate alergia, rinite, sinusite e fortalece o sistema imunológico.
Nove Mistura auxilia no tratamento de diabetes, triglicerídeos e toda a área renal e vesícula biliar, reduz o colesterol e é diurético.
Nove Mistura é você livre da má digestão, gordura no fígado, enxaqueca, azia, gastrite, úlcera, refluxo, infecção intestinal e prisão de ventre.
Nove Mistura, você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais de sua cidade.
O fogo não espera. Cada incêndio florestal coloca em risco a vegetação, animais e pessoas. Evite o uso de fogo em períodos de estiagem. Ele pode destruir o solo, piorar o ar e ameaçar vidas. O governo do Brasil está agindo com mais de 4.000 brigadistas, mas a prevenção começa com você. Em caso de incêndio, ligue para o Corpo de Bombeiros no 193 ou denuncie para o IBAMA pelo 0800 061 8080. É o Brasil e o povo brasileiro contra os incêndios. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Governo do Brasil.
Voltamos a apresentar Pega Fogo com Neto Maravilha e Valterlei Queen. Aqui na sua Rainha FM.
Está no ar o programa que faz a notícia acontecer.
Programa Pega Fogo.
O seu café da manhã, bem informado na Rainha FM.
Programa Pega Fogo.
Com Neto Maravilha e Valterlei Queen, trazendo informação, denúncia e a voz do povo. Deixa a notícia pega fogo na Rainha FM.
É isso mesmo, deixa a notícia pegar fogo aqui na Rainha FM, a senhor 97.3 de Senhor do Bonfim, a rádio oficial do São João, hein? Mandar um abraço aí o Ariel. Ariel, que todos os domingos faz a programação musical e bota pra lá, viu, rapaz? Tava ouvindo Ariel ontem aí, rebentando aí na programação. Parabéns, Ariel. Ele vem lá de Jaguarari, né? Certeza. Parabéns, grande Ariel. Bom, e uma reclamação que chega aqui à nossa redação. Olha, bom dia. Mais uma vez eu quero fazer uma reclamação dessa empresa, a Próxima. Nós não aguentamos mais todo mês pagar internet para nada, porque já tem mês que essa internet não vem prestando. A gente reclama, manda mensagem, mas eles estão não resolvem nada. Desde ontem não está pegando, os dias ficam ruins, mas ainda pagar e de ontem para nada. Mais uma vez obrigado aí no Rodeador, pessoal lá de Rodeador sem internet, né? Lembrei de Ilha. Ilha do Rodeador, sem internet, sem nada. Ei, Deus, deve ser ruim, hein? No meio do mato, aí sem internet, meu irmão. Meu irmão, não é bom não, viu, Mauro Bruno? Não é bom não. Bom, bora ouvir aqui o Quidão, né? Ouvir o Quidão. O Quidão é o Juraci Santos, que traz informações esportivas também. Teve jogos aqui na nossa região de Senhor do Bonfim. Como foram esses jogos, Quidão? Bom dia!
Bom dia, Neto Maravilha, bom dia, Valterlei Queen, bom dia aos ouvintes do programa Pega Fogo. Estamos chegando, Netão, como sempre, para levarmos aos nossos ouvintes o que tivemos no final de semana esportivo no município de Senhor do Bonfim, tanto na sede como também na zona rural. Pela segunda Copa de Futebol Society entre bairros de Senhor do Bonfim, neste domingo, dia 7 de junho, tivemos bola rolando pela quinta rodada da primeira fase. No primeiro jogo tivemos bairro Barbosa Santo 0, bairro São Jorge 3. E no segundo jogo tivemos Rua do Depósito 1, Mutirão do Alto da Maravilha também 1. Já pelo primeiro campeonato de futebol society da Coab Brisas do Monte, da BCU do Bonfim, nesse domingo, no Campinho do Brisa, tivemos bola rolando para jogos válidos pela quarta rodada da primeira fase. No primeiro jogo tivemos Huracão 1, Bad Boys 2. Já no segundo jogo tivemos Alto Esporte 9, Nova Brasília 0, que é atropelo do Alto Esporte para cima do Nova Brasília lá no Campinho do Brisas, hein? Uma verdadeira goleada, goleada histórica. Pelo Campeonato de Futebol Society do bairro da Olaria, campeonato realizado precisamente na Arena Mandacaru, na Rua da Missão, tivemos jogos válidos pela segunda rodada sendo realizados no último domingo, dia 7. No primeiro jogo tivemos Guerreiros da Bola 0, Mandacaru 2. Já no segundo jogo tivemos Sabadão, Baraúna 3, Estrelas do Mutirão 0. Tá aí, as Estrelas do Mutirão não brilharam neste domingo lá no campeonato do bairro da Olaria. Olha, tivemos também jogos pelo primeiro campeonato de futebol society do povoado do Barro, zona rural de Senhor do Bonfim. A bola rolou para jogos válidos pela terceira rodada nesse domingo, lá no campo do saudoso desportista Marcos. Com dois jogos, vamos aos resultados. CFA de Passagem Velha 0, Barro Futebol Clube 1, Geração 08, Vila Bela 1, tá aí. Geração 0 aplicou 8 na equipe do Vila Bela. Mais um atropelo nos jogos desse final de semana aqui em Senhor do Bonfim. Olha, definidos os finalistas do Campeonato de Futebol Society do povoado de Canavieira, tá aí, rapaz, a zona rural de Senhor do Bonfim, teve vários jogos nesse final de semana. Em Canavieira, jogos da fase semifinal, no primeiro jogo tivemos Caco de Telha 4, Nacional apenas 1. Com esse resultado, Caco de Telha se garantiu na final e terá como adversário a equipe do Juventus de Gara, que no tempo regulamentar empatou em 0-0 com o time da casa, o Real Canavieira, mas nas cobranças de pênaltis o Juventus de Gara levou a melhor ao vencer o Real Canavieira pelo placar de 3-2. Tá aí, então, Caco de Telha e Juventus de Gara vão fazer a grande final do Campeonato de Futebol Society do povoado de Canavieiras. Portanto, assim encerramos a nossa participação no Pega Fogo, edição dessa segunda-feira. Voltaremos ainda hoje, às 18 horas, eu, Juraci Santos, ao lado de Pedro de Carvalho, apresentando a primeira edição da semana do programa Toque de Primeira. Até lá e tenham todos um bom dia. Tchau, tchau.
Coragem de falar o que o povo quer ouvir. É no programa Pega Fogo.
Bom, e a gente traz ainda aqui as últimas informações. 9:15, 22 vagas de empregos hoje no comércio de Bonfim, hein? Uma vaga para pedreiro, uma vaga para encanador, uma vaga para auxiliar de limpeza, ou uma vaga também para auxiliar de cozinha, uma vaga para vendedor, uma vaga para analista de trade marketing, uma vaga para secretária administrativa, duas máquinas operador de pá carregadeira, duas vagas para operador de retroescavadeiras, uma vaga para motorista de caminhão-pipa, uma vaga para motorista espargidor, uma vaga para rasteleiro, uma vaga para operador de espargidor e também ainda duas vagas para operador de moto niveladora, uma vaga para operador de rolo compactador, uma vaga para estoquista e uma vaga para auxiliar administrativo, além de uma vaga de recepcionista e uma vaga de operador de caixa. Os interessados devem comparecer ao Cine Bahia, horário das 7 até as 13 horas de segunda a sexta-feira, no Central Shopping aqui na cidade de Senhor do Bonfim. Bom, ainda quero falar para você de Top Véu, hein? Top Véu é a sua concessionária Chevrolet para Senhor do Bonfim e toda o norte da Bahia. Olha, inclusive já tem aí a nova sensação do momento, Sonic 2027. Dá uma passadinha lá para você conhecer o Tracker, também o Onix e muitos outros veículos em promoção na Top Véu, sua concessionária Chevrolet para Senhor do Bonfim, toda a nossa região aqui na BR 407, Telezap 77988491000. Vamos de noticiário policial aqui no nosso Pega Fogo.
No ar, o programa Pega Fogo. Agora, direto da redação, noticiário policial.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão, o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome de Jesus Cristo, nossa força e nossa vitória. Amém. Olha, o noticiário policial, a gente traz aqui um agradecimento a Frangolá, frigorífico e abatedouro, melhor frango assado da cidade, de meu amigo Hildo, de minha amiga Kelly, fica na Fernandes da Cunha, no centro de Senhor do Bonfim. É isso mesmo. Também tem um box no setor de carnes do mercado municipal. Super Descontão e Descontão Atacarejo, lugar de comprar barato de verdade no atacado, no varejo, 7 lojas, só aqui em Senhor do Bonfim, em 7 lojas, só em Senhor do Bonfim. Tem Capim Grosso, tem Itiúba, né? E muito mais. Dá uma passadinha no Super Descontão, ofertas de verdade todos os dias, dividindo em 3 vezes no cartão e entregando tudo em sua casa. Tropical Motos, agora na Mariano Ventura, isso mesmo, 123-123, para você dar uma passadinha ali na Tropical Motos, que fica na Mariano Ventura, na mesma rua da Central de Marcação. Tem moto para quem trabalha com delivery, né? Que aguenta carga, aquela mesmo de carga mesmo, para material de construção, supermercado. Dá uma passadinha na Tropical Motos, hein? E aqui também na sua sede, né? Na sua matriz, na BR-407, com muita novidade para você. Maravilha! E ainda queremos agradecer a Autoescola Objetiva, que tem aí a facilidade para você e ingressar nesse mercado de motoristas, tá? Dá uma passadinha na Autoescola Objetiva, Barão do Cotegipe 279, coladinha com o prédio dos irmãos Pellegrini, no centro de Senhor do Bonfim. Isso mesmo, facilidade, preço baixo, agilidade para você ser o novo condutor, a nova condutora habilitado com instrutores altamente capacitados. Eu disse Autoescola Objetiva. Vamos de notícia policial, né? Porque uma operação realizada pelo 6º Batalhão da Polícia Militar na noite de sexta-feira, dia 5, aqui em Senhor do Bonfim, resultou na apreensão de arma de fogo, drogas, munições e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. De acordo com informações da polícia, a ação foi desencadeada após informações da inteligência apontar de que indivíduos oriundos de outras cidades estariam no município com o objetivo de praticar homicídios ligados à disputa por tráfico de drogas. Diante da denúncia, o comando do 6º Batalhão, através do tenente-coronel Mascarenhas, determinou o reforço do policiamento e a realização de uma operação para localizar os suspeitos. Não deu outra. Às 20 horas e 10 minutos, equipes da 4ª Companhia Rural, CETO e CVLI receberam denúncias de que homens suspeitos estariam reunidos na rua Dom Antônio Monteiro, bairro Alto da Maravilha. Chegando ao local, os policiais foram surpreendidos com a fuga de 4 indivíduos. Segundo informações, um dos suspeitos chegou a efetuar um disparo contra a guarnição. E antes mesmo de entrar em uma residência, 3 outros conseguiram escapar pulando muros de imóveis, enquanto o que foi detido foi alcançado e apresentado na delegacia territorial. Diante da abordagem, né, foi feito buscas e apreendido um revólver calibre 38 com numeração suprimida, uma pistola 9 milímetros, munições, carregadores, balança de precisão, uma grande quantidade aí de maconha fracionada já para comercialização, além de aparelho celular e também uma motocicleta. Ainda conforme a polícia, o suspeito informou que os demais envolvidos seriam oriundos de Salvador e estariam armados para realizar execuções relacionadas à disputa por tráfico de drogas na cidade de Senhor do Bonfim. O suspeito e todo o material apreendido foi apresentado na delegacia, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Deixa eu pedir aqui a Aline um reforço, a atenção recepcionista. Gentileza, Aline, atenção, Aline. Gentileza aí, favor. E a gente continua trazendo outras informações, hein? Ainda no sábado, dia 6, por volta de 23h45, durante rondas ostensivas e também preventivas. Isso já na Rua do Prado, no município de Ponto Novo. A polícia avistou um homem portando uma arma de fogo, um revólver calibre 32, com 5 munições intactas em uma das mãos e uma faca tipo peixeira na outra. O homem recebeu voz de abordagem, foi realizada a apreensão do material, e ele foi apresentado na delegacia de polícia civil, onde foi autuado em flagrante e seguiu para o conjunto penal em Juazeiro. Sexto Batalhão também detém 2 indivíduos com pistolas de frente ao fórum aqui na cidade de Senhor do Bonfim. Mais uma operação do Sexto Batalhão resultou na apreensão de 2 armas de fogo e apresentação de 2 indivíduos na delegacia de polícia civil na noite da sexta-feira aqui em Senhor do Bonfim. As informações também da 4ª Companhia Rural, CETO e também CVLI realizavam patrulhamentos estratégicos na Avenida Roberto Santos, ali próximo à farmácia do Drogazil, próximo ao fórum, quando identificaram 2 indivíduos em atitudes suspeitas. Diante da abordagem, os policiais encontraram